África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. África Vozes Femininas, como todos os domingos, eis-nos aqui para vos falar das mulheres da África e hoje temos uma hóspede especial que é Patrícia Gomes Godinho, autora do livro Os Fundamentos de uma Nova Sociedade, o PIGC e a Luta Armada na Guiné-Bissau, 1963-1973, um livro que foi apresentado sexta-feira, 20 de janeiro, que é Dia dos Heróis Nacionais, dos Combatentes da Luta de Libertação na Guiné e em Cabo Verde. O livro foi apresentado aqui na Rádio Vaticano na sexta-feira 20, precisamente para marcar essa data. Patrícia, como já terão compreendido, é guineense e vive aqui na Itália, mais precisamente na ilha da Sardenha, em Cagliari. Está ligada à universidade dessa cidade italiana, onde trabalha e é investigadora. Patrícia, muito obrigada por estar connosco na rubrica África Vozes Femininas.
Obrigada, eu. Muito boa tarde.
Portanto, foi apresentado o livro, muita emoção, muito saber que se tentou transmitir aos outros, falar dessas duas realidades, de modo particular da Guiné-Bissau. Quais foram as suas impressões da apresentação do livro?
Fiquei muito contente, muito satisfeita, porque nem sequer esperava que o livro pudesse suscitar tanto interesse nas pessoas e, sobretudo, nos que apresentaram. Em especial, foi importante para mim saber que este primeiro esforço que eu fiz e que foi publicado em 2010 possa ter uma aplicação prática nos nossos países. Tanto que possa ser lido pela geração dos jovens hoje na Guiné e em Cabo Verde, mas também nos outros países da África lusófona. Porque é escrito em língua portuguesa e uma das razões que me levou precisamente a escrevê-lo nessa língua foi essa. Pela difusão nas nossas terras, que eu julgo que seja importante, porque os nossos jovens carecem de um conhecimento da nossa história contemporânea e talvez esse possa ajudar a preencher uma lacuna. Estavam presentes personalidades importantes, portanto, o embaixador de Cabo Verde, que teve, enfim, disse palavras muito, muito bonitas, sobretudo incentivando os jovens investigadores a fazer esse trabalho.
O doutor José Eduardo Barbosa, o embaixador, que também teve uma participação na luta de libertação, não é? Depois estavam também outras pessoas, outros embaixadores, aliás, estavam... para ficarmos no capítulo dos embaixadores.
Exato, estavam outros embaixadores, estudiosos. Foi muito tocante, por exemplo, o testemunho do embaixador de Cuba aqui na Santa Sé, que foi um testemunho vivo, que é um testemunho vivo da luta armada na Guiné-Bissau, que conheceu pessoalmente Amílcar Cabral. Portanto, uma emoção maior do que essa, para mim, não existe. Não é? Neste momento, foi um momento muito tocante.
Sim, sim, tocou a todos.
A todos, muito, da apresentação. Porque ele falou das zonas libertadas, falou do sacrifício do povo guineense, do sacrifício do povo cabo-verdiano, da grandeza dessa luta. Portanto, penso que isso explica tudo, não é? Tudo aquilo que eu posso ter sentido.
Recordo aos nossos ouvintes que este livro parte da preocupação da autora em relação à situação sociopolítica da Guiné-Bissau, é a situação que o país tem vindo a viver desde a independência em 1973, de modo particular depois do golpe de Estado de 1980, portanto, tudo isso depois do país ter tido, juntamente com Cabo Verde, uma luta vitoriosa levada avante pelo PIGC, o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, partido que lutou não apenas para chegar à independência, mas que tinha também aquilo que Cabral chamava o programa maior, isto é, imediatamente depois da independência, levar esses países, a Guiné-Bissau, ao desenvolvimento na democracia. Ora, isso não aconteceu pelas razões que já dissemos um pouco, portanto, os golpes de Estado, a instabilidade política, a guerra em finais dos anos 90 e até hoje tem sido uma instabilidade com tentativas de golpe de Estado. Continua. A última tentativa foi de há poucas semanas atrás. Portanto, a Patrícia, nesse livro, vai procurar aqueles fundamentos que Cabral tinha lançado já no tempo da libertação, que foi a educação, a saúde, a justiça nas zonas libertadas. Ele já ia lançando as bases não só para a gestão daquelas zonas, mas pensando no futuro Estado da Guiné-Bissau. E são essas bases que a Patrícia pensa que poderão hoje iluminar, dar novas ideias para a Guiné, a fim que possa entrar de novo nos carris, digamos assim. Mas não vamos ver todo esse processo, todo esse percurso da luta armada, que está bem explicado nas cerca de 400 páginas do livro, mas vamos fixar aqui nesta rubrica a nossa atenção num elemento que a Patrícia descobriu fazendo essa pesquisa, que é a participação das mulheres guineenses e cabo-verdianas nessa luta, não é?
Sim, sim, exatamente. Cabral tinha um lema: a unidade, a libertação e o progresso. Falou no programa maior. O programa maior, havia um programa maior e um programa menor. O programa menor era a imediata libertação e independência da Guiné e Cabo Verde. O programa maior previa o desenvolvimento, seguindo três eixos fundamentais: a educação, tanto a alfabetização e a formação das populações, a saúde, criar um sistema de saúde nas zonas libertadas, uhum, e criar, enfim, uma estrutura mesmo que deveria depois servir ao Estado emergente, e a justiça. Portanto, para ele eram básicas esses três aspectos, como é básico para todos os Estados, uhum, modernos que existem até hoje no mundo. Portanto, Cabral foi um homem que viu muito longe, pragmático, e que tinha bem claro o conceito de libertação.
Tanto e compreendeu logo que o papel da mulher era fundamental, não é?
O papel da mulher era fundamental, e ele dizia, e ele escreveu isso nos seus textos: sem a libertação da mulher do analfabetismo e dos aspectos negativos da nossa cultura, porque também havia esse aspecto, sem a libertação da mulher nesse sentido, aí não poderá haver a libertação das nossas terras. Portanto, ele revolucionou tudo em relação à mulher. Ele permitiu à mulher guineense e cabo-verdiana de sentir-se, quer dizer, cidadã, participante num processo, uhum, como protagonista da história, não é? Quer dizer, aquele reapropriar-se da própria história e do próprio destino, a mulher guineense, no contexto da luta armada, sentiu de todas as formas. E isso deveu-se, de facto, à grande capacidade deste líder que nós tivemos. Foi a partir daí que a mulher guineense, que era a parte mais desfavorecida neste processo, não é? Muito mais do que a mulher cabo-verdiana, podemos dizer isso.
E a mulher guineense era mais desfavorecida.
Desfavorecida, porque era, tanto o analfabetismo era total. Uhum. Portanto, era preciso agir sobretudo lá, na Guiné. Tirar a mulher dessa obscuridade, não é? Do subdesenvolvimento, e também libertá-la desses aspectos culturais que criavam entraves à sua emancipação. Uhum. Portanto, a mulher começou a participar nos comitês da Tabanca. Tabanca são as aldeias, como juízes. Portanto, as mulheres começaram a participar em termos de justiça nas próprias realidades sociais, porque conhecedoras dos sistemas e das comunidades, dos sistemas tradicionais. Uhum. Outro aspecto foi a saúde e a educação. A mulher participou como protagonista no sistema que foi sendo criado em termos de educação, como professoras nas escolas das zonas libertadas e na escola piloto em Conakry, como enfermeiras. Inclusivamente foi ali que se iniciou o processo de formação das nossas mulheres no exterior, coisa que nunca tinha acontecido antes.
Pois Cabral, sei que mandou diversas mulheres
a Kiev, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu já tenho publicado, e inclusivamente com fotografias, com imagens de arquivo, que me foram concedidas por uma das combatentes da pátria, que é Teodora Inácia Gomes, que é uma mulher guineense militante do PGC, que teve um papel fundamental como mulher nesse processo, onde se vêem, de facto, as mulheres enfermeiras, as mulheres professoras e as mulheres militares.
Portanto, pois, porque havia, por exemplo...
Havia as milícias populares formadas, portanto, grupos de mulheres, que tinham como objetivo a proteção das aldeias, não é? Portanto, pegavam em armas. Nós tivemos, por exemplo, a Titina Silá.
Pois, que morreu quando que ia morreu ao funeral quando, do Cabral, não é?
Sim, sim. E que foi uma mulher esclarecida. Portanto, ela tinha estudado e ela era uma mulher excepcional, uma militar excepcional. Cabral sabia das potencialidades das mulheres na nossa sociedade, não só como... educadoras, como...
Comunicadoras, porque comunicadoras, faziam também programas de rádio, a Dulce Almada, por exemplo.
Por exemplo, a Dulce Almada fez programas de rádio, como, não só comunicadoras, mas como aquele elemento que também transmitia as informações nas células do partido, nas células clandestinas. Portanto, as mulheres informavam das reuniões do partido, do PAIGC, e que deviam manter-se secretas, não é? Muitas vezes nessas células, nessa organização, que não era conhecida porque havia.
Pois, porque podia ser uma arma para o inimigo.
Uma arma
não é?
Para o inimigo, nesse caso a PIDE. E as mulheres jogaram um papel muito importante como informadoras.
Aqui faz-me pensar, muitas vezes, disso, as mulheres não sabem manter segredos, o que não é verdade
não
absolutamente.
Não é verdade absolutamente.
Mostraram
o contrário e deram um contributo fundamental. E isso nós não podemos esquecer. E há que ir... Há ainda muito trabalho para fazer nesse sentido, das mulheres que ainda estão em vida, e eu vou aproveitar desses testemunhos, para compreender depois aquilo que aconteceu, o porquê que essas mulheres, no contexto pós-independência, acabaram por não ter aquele lugar que mereciam.
Pois é, isso foi o que descobriu fazendo essa pesquisa para o seu livro, não é? Que houve essa grande participação, essa grande atenção de Cabral em relação às mulheres, mas depois de terminada a luta não se fala muito delas.
Há poucos trabalhos científicos publicados. Quase nenhum, direi.
Quase nenhum sobre a luta em geral, mas também e ainda muito
sobre
menos.
Sobre as mulheres, quase nenhum. Sobre a luta armada, há alguns, não são muitos, mas há muito poucos de estudiosos guineenses, cabo-verdianos E africanos.
Portanto,
isso é uma pena e, digamos, é um desafio.
África Vozes Femininas. E-mail porto@vatiradio.va.
E, precisamente, em relação às mulheres, a Patrícia quer dar mais um contributo neste capítulo para valorizar essas mulheres que participaram na luta. Quer nos falar um bocadinho desse projeto, o que é que está a pensar fazer e como?
Sim, esse projeto nasce precisamente depois desse livro que eu escrevi em 2010 e depois de tudo que eu li sobre, que eu descobri sobre as mulheres e da participação delas no processo de libertador. E esse projeto... um bocadinho ambicioso, digamos, e esperemos poder estar à altura de o fazer, de o realizar. Ou seja, vai para além das fronteiras da Guiné e de Cabo Verde. É um projeto que procurará analisar algumas das grandes figuras femininas da África lusófona, portanto, dos 5 países lusófonos africanos. E, precisamente, quando se fala na comunidade dos países de língua portuguesa e dos laços linguísticos, tanto da língua que nos une, e, de alguma forma, desse passado comum que nós queiramos ou não, que tivemos que partilhar, infelizmente, a colonização, não é? Se bem que com modalidades e métodos diferentes de país para país, mas assim foi. Portanto, isso é uma questão, a nossa herança, nesse sentido, vamos procurar servir-nos dela para fazer coisas boas, não é? Não para pensar naquilo que de mal o colonialismo desistiu. Então, a língua, que é talvez das poucas coisas que nos deixaram, nós vamos tentar valorizar esse aspecto. E esse trabalho será feito, coordenado por mim e por mais dois colegas, um moçambicano, que é o professor Severino Nguenha, e um colega italiano que também trabalhou muito em Moçambique e que é o Luca Bussotti. Portanto, eu acho que isso é um esforço muito importante e vamos procurar dar espaço a algumas histórias de vida de algumas mulheres desses países, tanto da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique e de São Tomé e Príncipe. Vão participar nesse trabalho colegas não só africanos, mas também portugueses. E não só. Há uma colega espanhola, por exemplo, que vai participar no projeto. E eu julgo que isso é muito importante, porque a investigação científica tem que levar em conta, quer dizer, não pode ser limitada. Não é? Nós não podemos continuar a ver só o nosso, cultivar o nosso terreno e basta. Temos que ver, digamos, os estudos, a evolução dos nossos estudos de uma forma mais ampla, ter uma visão mais ampla. E esse estudo poderá contribuir, penso eu, para termos uma visão mais ampla e procurar um fio condutor em todo esse processo e que será, digamos, o trabalho naturalmente analisará o século XX. Não é? Tudo o que aconteceu no século passado.
Pois. E para quando é que está prevista a saída desta obra? Em que língua? Em que
país? A obra está prevista para finais deste ano e de 2012, ou talvez início de 2013. Vamos a ver. Enfim, os trabalhos, nós estamos já a trabalhar nisso, mas naturalmente um trabalho exige o seu tempo, mas de tudo faremos para que assim seja. E a língua do livro, que é sempre um aspecto fundamental numa publicação, será em italiano, com certeza, porque nós queremos que esse trabalho seja divulgado, sobretudo aqui em Itália, porque há necessidade de um conhecimento nesse aspecto, das questões femininas em Itália, que tem que ver com o mundo lusófono. Por um lado, e por outro, pensaremos talvez em deixar alguns contributos, depende depois de quantos no final serão, tanto farão parte do trabalho, não sei ainda, mas uns dois capítulos em língua portuguesa, para, portanto, deixar o nosso sinal de lusófonos que somos, não é?
Muito bem. O nosso tempo à disposição está quase a terminar, embora houvesse muitos outros aspectos a falar, mas teremos certamente outras ocasiões. Esperamos com ânsia essa nova obra sobre as figuras femininas dos países lusófonos no século XX.
E eu desejo a todas as mulheres africanas, em primeiro lugar, e lusófonas, naturalmente, em segundo lugar, que continuem a lutar pela paz e pela reconciliação, nesse caso, na Guiné-Bissau, que bem precisa, e elas são capazes disso.
Muito obrigada, Patrícia Godinho Gomes, por ter estado connosco na rubrica África Vozes Femininas. Recordo que foi a propósito da apresentação aqui numa das salas da Rádio Vaticano, no dia 20 de janeiro, que é Dia dos Heróis Nacionais e que marca o dia do assassinato de Cabral. Nesse dia, marcamos esse dia, os africanos daqui, com a apresentação do livro da Patrícia, Os Fundamentos de uma Nova Sociedade, o PAIGC e a Luta Armada na Guiné-Bissau de 63 a 73. Portanto, mais uma vez, obrigada e até à próxima, se Deus quiser.
Até à próxima.